Boa noite, ouvintes da Ipanema Comunitária. Estamos iniciando mais uma edição do Cidadania Ambiental, levando questões ambientais, comunitárias e afins para a região de Ipanema, arredores, Zona Sul de Porto Alegre e para o mundo pela internet www.ipanemacomunitaria.com.br. O programa Cidadania Ambiental é uma produção e apresentação do jornalista João Batista Aguiar, na mesa de som Lothar Gutierrez. Pois vamos conversar hoje à noite, aqui direto dos estúdios da Ipanema Comunitária, com esse casal maravilhoso, fundador da nossa rádio e com funções, com uma atividade comunitária sem igual aqui na região de Ipanema, os mesmos com que conversamos duas semanas atrás, direto, estavam lá no Parque Nacional do Xingu. Ana Maria Barros Pinto e Doraci Engel estão aqui no estúdio da Ipanema Comunitária depois de passar uma semana vivendo num mundo diferente, como diziam aqui fora do microfone. Né? Muito obrigado por virem aqui no programa Cidadania Ambiental, programa que depois será retransmitido no sábado a partir do meio-dia e colocado à disposição dos ouvintes, do público interessado, na internet, no site da emissora, ipanemacomunitaria.com.br, ipanemacomunitaria.com.br. E aí?
Olá, João. Olá, ouvintes. É uma alegria estar aqui para poder fazer esse relato dessa experiência que, apesar da minha não tão pouca idade, foi uma experiência, sem dúvida, rara, marcante e cheia de lições e em virtude desse contato que a gente teve com um povo e uma realidade muito distinta, muito diferente da nossa, né? Como todos podem imaginar. Nós estivemos numa aldeia indígena, a Camaiuruá, dentro do Parque Nacional do Xingu, uma área paradisíaca, extremamente bem preservada, apesar de todos os problemas do entorno, né, que não são poucos, que a gente vai enumerar aqui depois, né, convivendo o dia a dia dessas pessoas lá, desse povo lá, não é? Seus hábitos, seus ritos, né, sua mitologia, sua alimentação, enfim, tudo muito diferente do que nós estamos acostumados aqui no nosso cotidiano de sociedade de consumo, né? Então foi uma experiência única, muito gratificante, que a gente espera poder repetir.
Ana.
Boa noite a todos e a todas. Nós, eu estava pensando aqui no dia em que eu acabei entrando sem querer no ar, né, do programa Cidadania Ambiental. Foi uma
não fosse obrigada.
Foi uma surpresa e ao mesmo tempo foi muito legal, porque a gente estava lá na salinha da internet, lá na aldeia, eles têm uma salinha. A primeira noite que a gente passava lá, tentando ver as questões, Wi-Fi, porque é por pouco tempo que se tem a internet por conta da energia elétrica. A internet é por satélite, né, da Embratel, mas a energia elétrica é por gerador, né, a diesel. Então, são poucas horas só, porque senão se torna muito caro. Então, a gente tinha ali pouquíssimo tempo, né? E a gente estava exatamente explicando também como é que funcionava o Skype, porque o cacique ali, enfim, eles têm um custo muito alto de telefone. Né? Eles falam assim, com um posto da FUNAI em Alta Floresta, por rádio, né? Eles trabalham com rádio, tem uma placa de energia solar para o rádio e tal. Mas as ligações que eles fazem através do rádio, como assim, o cacique, algumas vezes ele ligou para mim aqui em Porto Alegre quando a gente estava definindo a história da viagem. Né? Aquilo ali é pago, né? Então eles gastam muito com comunicação. Então a gente estava exatamente, sabe, entrando no Skype para mostrar que a gente podia falar, e aí tu me chama e a gente consegue se comunicar, apesar ter sido um pouco precária, né? Porque tinha o próprio barulho do gerador, assim, na sala que a gente
estava. Ah, sim, sim.
É. Mas foi muito, muito legal, entende? Porque daí eles puderam ver, sabe? E depois todo mundo falava lá na aldeia. Ah, vocês falaram no rádio, ao vivo, lá, Porto Alegre. Eles não tinham nem noção. Eles não têm noção onde é o Rio Grande do Sul, onde é Porto Alegre, entendeu? A gente ia mostrar no mapa, entende? Eles não têm muita noção dessa coisa do mapa, né? Essa coisa que a gente tem, assim, do mapa, que é sul. Então foi muito, muito legal. Então, eu estava lembrando disso, assim, dessa coisa da coisa da comunicação e da nossa... E da feliz coincidência, que no fim foi isso, assim, porque aí a gente pôde repartir isso com eles também, porque para mim toda a viagem foi isso, assim, a nossa convivência com eles foi muito isso, assim, também, de compartilhamento, assim, né? Assim como a gente também estava assim, vivendo com eles, vivendo a realidade deles, né? Com esse encantamento e, ao mesmo tempo, estranhamento. E, né? Também algumas das nossas coisas assim, a gente pôde compartilhar, entende? Então, isso foi muito legal também, assim, sabe? A coisa assim, de a gente poder trocar, né? A gente poder trocar coisas.
Agora, para nós brancos entendermos como é que é o pensamento do índio, certamente o povo Kamaiurá tem as suas especificidades também. Um povo é diferente do outro povo por seu imaginário, por seus ritos, seus deuses, né, suas histórias, seus antepassados. Mas uma grande diferenciação nossa para com os índios brasileiros não seria justamente a questão do pensar para o futuro, do planejar o futuro, da questão da construção do futuro, que o índio, pelo menos, é o que se passa, é o que se diz por aqui. Vamos dizer que o índio pensa o presente, né? Pensa o presente com as suas representações de deuses e antepassados e raízes familiares. E talvez por isso eles tenham uma dificuldade imensa de vamos dizer assim, de aculturação, se isso for desejável ou possível. Seria por aí, Doracia?
Olha, agora tu está colocando uma questão que me parece extremamente importante, que eu acho que é mais um dos mitos, assim, sabe? Que realmente a gente fala isso. Ah, não, porque o indígena, ele não consegue pensar, né? Mas se tu parar para pensar que eles estão há 12 mil anos no continente americano, que eles são os primeiros povos desse continente, se tu parar para pensar que os indígenas brasileiros conseguiram sobreviver, entendeu, a tudo o que se passou nos últimos 500 anos do Brasil, eu acho que não tem povo que sabe pensar mais à frente, porque eles preservam, né? Quer dizer, eles preservaram, quer dizer, o que nós temos preservado no Brasil, né, a gente deve muito, ou quase que completamente, aos povos indígenas, né? Então, eu acho que é uma contradição isso, né? Porque quando tu fala, por exemplo, mesmo quando eu conversei com o cacique Cotoque Kamaiurá, na Rio Mais 20, que foi quando surgiu essa história dessa viagem, eu falei para ele assim, ah, não, mas o ano que vem, porque, claro, tem que se planejar, a gente, imagina, né, um ano, dois anos, tá? Quanto mais tempo se planejar. E eu percebi assim, ele, não, né, sabe, não, assim, agora em julho, né, ele assim, agora, então, né, eu tinha essa também já de convivência com outros grupos aqui no Rio Grande do Sul, que eu trabalho muito com os Guarani, os Kaingang, mas agora eu tô me dando conta, tu vê, essa questão que tu coloca, me parece que, na verdade, é um dos daqueles mitos, assim, né? Aquela coisa, assim, que, na verdade, eu acho que, de repente, eles pensam bem mais a longo prazo do que a gente, entendeu?
Sim,
só
sim.
Que não da mesma forma, né? Uma outra... Tu ia colocar,
Doracia. O que a Ana colocou é exatamente isso, ou seja, há uma visão altamente espiritualizada e holística, né, ou seja, integral, né, orgânica da vida, né, que faz com que essa questão do futuro ela seja parte integrante do presente, e nesse sentido eles têm uma visão de futuro muito mais sustentável do que a nossa. Né? E essa é talvez a principal lição. Ou seja, nossa visão de futuro é patológica. Né? Patológica no seguinte sentido, nós nos preocupamos com o futuro. Nós produzimos em excesso. Nós trabalhamos em excesso. Né? E o trabalho não é uma virtude por si só. Né? Isso o próprio Marx já ressaltava, esse problema do trabalho. Né? Ou seja, nós temos uma obsessão pelo trabalho e nós valorizamos o trabalho como um grande bem da nossa sociedade. Só que o trabalho em excesso ele gera destruição. Né? Ou seja, toda vez que nós produzimos mais do que nós necessitamos rigorosamente para o nosso sustento e para o nosso consumo, nós criamos um problema. E isso na cultura indígena é muito claro. Eles nunca pegam peixe além do que eles vão comer naquele dia. Eles nunca vão fazer uma roça maior do que eles rigorosamente precisam. Eles nunca vão fazer um esforço maior do que eles realmente precisam para o consumo diário, porque eles apostam numa cosmologia que vai garantir que esses recursos vão estar disponíveis quando eles precisam, diferentemente dessa nossa visão patológica de achar que o mundo vai acabar amanhã e que, por isso, nós precisamos acumular o máximo de recursos possíveis, senão nós vamos morrer de fome. Essa é uma das bases da sociedade de consumo, né? Uma sociedade de acúmulo, de riqueza, né? E de excesso, de um modo geral. Né? Então, essa é talvez a principal lição, né? Que você tira logo de cara. Né? Você vê um povo que no seu cotidiano estão preocupados muito mais com as pinturas que fazem no corpo, com o lazer, com o seu banho, do que com o trabalho. E a consequência disso é uma sociedade onde você não vê manifestações de estresse explícitas, você não vê pessoas falando alto, você não vê pessoas gritando com crianças, você não vê crianças chorando. Ou seja, todas essas manifestações doentias, né? Desses sintomas que nós temos aqui no nosso cotidiano, uma criança no shopping, uma criança no supermercado sendo contrariado porque não sei o que é, ou seja, isso é perfeitamente, olha, é coisa que você não vê, não presencia, né? Então são aspectos, né, que merecem ser muito bem avaliados, né? Até que ponto, né, essa sociedade não tem muito a nos ensinar. Né? Então, isso é um choque claro. Você, dentro da aldeia, você vê um contexto, e à medida em que você vai saindo da aldeia, na primeira cidade, já Canarana, você já começa a ver um ritmo diferente. Né? E a partir daí, essa coisa vai se tornando cada vez mais complicada à medida em que você vai chegando nos centros urbanos.
Até chegar aí, em Brasília.
Aí você está totalmente aclimatado.
Que foi a nossa viagem, até chegar em Brasília.
Então é muito interessante essa passagem, né, de um universo.
Foram de carro? Não, carro não.
De carro. Nós fizemos assim, e acho que é legal contar isso, porque assim, chegar lá no parque é uma logística que a gente não tinha noção.
Já é uma aventura.
É,
né?
É uma aventura. Então o que a gente fez? O cacique tinha me dito, olha, vai para Goiânia, de Goiânia tem um ônibus que pega lá da aviação Chavante, 13 horas, que é como eles fazem. Aí chega na cidade de Canarana, que é a última cidade grande, assim, que deve ter assim, 25 mil habitantes. Assim, é uma cidade gaúcha, tem assim, tem uma praça que tem um...
Churrascaria?
Não, churrascaria, claro. Mas assim, tem uma cuia e uma chaleira.
É uma então, praga. É uma Esses praça. Gaúchos são uma praga.
Cara, é inacreditável assim a cidade. Então, essa cidade é a última cidade. Aí, naquela cidade, a gente tinha que se organizar para ir lá para a aldeia. Aí a gente tinha um filho dele, que era o nosso contato, que estava morando, trabalhando lá num dos organismos de saúde, lá do Ministério da Saúde, ligado à antiga FUNASA. E aí o Acamu tinha todas as... Né? Então, a história é a seguinte. Lá tu tem duas formas de ir para o parque. Uma forma é de avião, aqueles monomotor, assim, que é bem mais caro. E a outra é um frete, que eles chamam, freteiro, frete. Que aí é uma Toyota, aquelas Toyota com cabine, né? Porque tem muito pó. Essa é uma época... A época da chuva é a partir de outubro, então agora está tudo muito seco e tem muito pó. Aí, então, a gente foi de carro de Brasília até Canarana, pegamos o carro da filha emprestado, E Canaranda, deixamos lá o carro e fomos com o freteiro, porque daí, assim, é 6 horas, né, de chão, estrada de chão batido, dentro da floresta.
No campo, na floresta.
Campo, lá é um cerrado, assim, sabe? Já é, assim, a transição do cerrado para a floresta, né? O norte de Mato Grosso, né, esse o parque. Aí nós ficamos 6 horas dentro desse carro, essa Toyota, dirigida por um gaúcho de Cruz Alta, o Abade. E aí chegamos num lugar que tinha nós tínhamos que esperar um barco que vinha da aldeia. Aí nós pegamos um barco, aí já fomos introduzidos para o Samu, Samurai, que é um dos filhos do cacique, o Bambu também outro. E aí a gente pegou o barco e foi indo, aí eles já deram uma primeira parada, já pescaram, um pintado maravilhoso, porque o trabalho para eles é isso, assim, eles estão fazendo as coisas, estão trabalhando, aí já tomam um banho, entendeu? De rio, né? É uma
já
coisa
pesca,
muito tranquila.
Já pega ovo de tartaruga.
Aí vamos lá ver se tem ovo de tartaruga numa ilhazinha. Aí já é o Xingu, esse rio aí já é, porque o Xingu se forma ali. Entendeu? Chama o Alto Xingu porque são vários rios que formam o Xingu. Xingu que vai desembocar lá no Pará. Lá perto lá dessa região de Belo Monte. Ali é a nascente do Xingu. Chama o Alto Xingu porque é no, né, tá no alto. A gente tinha a impressão que era o contrário, né? Que o Alto Xingu era lá no Pará. Mas não. O Alto Xingu é ali, no Mato Grosso, e é onde começa praticamente o parque. E aí depois ainda do barco, a gente sai do barco, chega no posto Leonardo, que a FUNAI tem alguns postos, né, no Xingu, que assim, aí tem escola, a parte toda de enfermagem, de saúde, é tipo um posto avançado, assim, vamos dizer, da civilização, né? Dentro do Xingu. Então nós chegamos no posto Leonardo e a gente tinha que esperar para vir aí um caminhãozinho. Entendeu? Da aldeia, que aí veio nos buscar. Então, a viagem é isso. A gente levou, assim, praticamente 3 dias viajando para chegar. Aí, no caminhãozinho, que, assim, tem só... O caminhão é da aldeia, né? Tem só a cabine ali, né? Dá para 2, 3 pessoas e o resto é povo todo atrás, assim, né? Criança. Aí entra todo mundo ali atrás do caminhão. Aí uns 9 quilômetros, mais ou menos. Aí tu vai vendo veado, anta, lobo-guará, as lobinhas, aquele que a gente viu, né?
Tamanduá.
Azul. É um espetáculo, assim. É uma coisa, assim, absolutamente deslumbrante. Aí tu chega na aldeia.
Isso a quantos quilômetros de Brasília para... Para o ouvinte ter uma ideia.
850 quilômetros. Até a entrada do parque. É.
Até Canarana, né?
Ou seja, daqui até a Uruguaiana, vamos dizer.
Não, é mais.
Não,
daqui a Uruguaiana, eu acho que são...
Daqui é Curitiba.
Daqui é Curitiba. Exatamente. Daqui mais ou menos a distância de Porto Alegre e Curitiba.
Vocês tiveram noção do tamanho do nosso país, né?
Nossa, do tamanho
e da riqueza,
a diversidade.
E da diversidade, né?
A coisa de Goiás, assim, né? Foi assim, Goiás foi uma outra grande descoberta, assim, antes do Mato Grosso.
Um pit stop, uma parada na cidade de Goiás, que é a primeira capital de Goiás, cidade histórica.
Da volta isso.
Ficamos lá 2 dias, né?
É
uma cidade histórica maravilhosa, extremamente bem preservada, uma cidade grande com um conjunto enorme de edificações, né? Cidade criada no século XVII.
Né? Negócio do ouro, né?
Ouro. A Anhanguera, a cruz do Anhanguera está lá, né? Sabe? Uma cidade que eles criaram.
E era a cidade que existia antes de Brasília, naquela região, Goiânia, antes de tudo.
Inclusive Mato Grosso, Cuiabá, Campo Grande, tudo isso é posterior. Eu descobri agora que o Mato Grosso é o Mato Grosso do Goiás. Era a continuação
do
de Goiás.
Sertão Veredas, né?
Grande Sertão Veredas.
É a mesma estrada do sertão, né?
É o Brasil profundo, como a gente, sabe? A raiz do Brasil.
Mas me diz uma coisa lá, chegando à aldeia indígena, vocês tiveram noção de que ainda estavam no Brasil ou não estavam mais no Brasil?
Não. Bom, eu tinha noção que eu estava no Brasil, não sei como é que o Doraci vai te responder isso, porque aí entra, sei lá, assim, eu trabalho com essa temática indígena, enfim, eu nunca tinha estado no Xingu, mas eu sabia do Xingu.
Os índios se consideram no Brasil?
Sim, eles falam, quer dizer, a maioria fala português, sim, né?
O ponto de contato entre eles é o português, porque eles são 11 etnias diferentes com 11 línguas diferentes.
Só no Alto Xingu,
só
né?
No Alto Xingu, né? Então, eles entre...
Entre eles, eles falam português.
Eles falam português, né? E o sentimento nacional, ele é muito forte, né? Ele é muito forte, tanto para quem está lá e para quem vai, porque eu não tenho dúvida. Né? Por exemplo, se você olhar Brasília, né? Uma coisa que a gente reparou mais atentamente, a inspiração de Brasília, a inspiração profunda de Brasília, é o traço do Niemeyer, é uma aldeia indígena.
Eu né? Fiquei...
Então, você percebe, você vê que esse sim é um patrimônio nosso.
Não é um avião, então.
É um patrimônio brasileiro.
Não, sabe, tu lembra, o ouvinte deve já ter visto alguma imagem das ocas do Xingu, né? E ela tem, se tu olhar de lado, porque a gente ficou numa oca de uma família, a gente ficou vivendo com eles numa casa deles, entendeu? Até tem uma casa lá para hóspedes, enfim, para branco, mas a gente ficou com essa família, dormindo na rede, comendo com eles, enfim. E as ocas, elas são fechadas, né, com o sapê, né? E tem duas portas, uma de cada lado. E a minha rede dava bem para uma porta, que eu via uma parte lateral de uma outra oca, ao longe. E aquilo que eu via é o Museu Nacional de Brasília. É o desenho do Museu Nacional de Brasília. Eu falei para o Doraci, nossa, mas o Niemeyer super se inspirou nisso aqui, porque essas ocas, elas são muito antigas. Então, o Parque de Xingu é de 1960, é praticamente da mesma época de Brasília, né? Mas as ocas, até a gente lá em Brasília, no CCBB, a gente viu uma exposição na Amazônia, os registros que se tem dessas ocas no Brasil são do século XVII. Entende? Então, elas são realmente muito antigas. Então, eu acho que a própria Brasília, nesse sentido, e muitos dos jovens assim, que já tiveram no Rio, São Paulo e Brasília, lá na aldeia, eles preferem Brasília. Então, também nós conversamos sobre isso, assim, né? Eu acho que tem muito a ver assim, com a coisa do espaço, sabe? Porque Brasília é muito amplo, é plano. E aí, não sei, acho que tem alguma conexão. Acho que Brasília, em um certo sentido, tem um pouco isso. Assim,
Mas, de qualquer maneira, João, respondendo à tua pergunta, apesar de toda a propaganda que se fez durante décadas de missionários e estrangeiros, do modo geral, jornalistas, TVs, contra os brasileiros, né, pela maneira, digamos, indigna com que os brasileiros tratam os seus indígenas, como se eles tratassem os seus...
Melhor que nós.
Né, há dentro das aldeias um forte sentimento de brasilidade, né? E eu acho que qualquer brasileiro que tome contato com isso vai se encher de orgulho, né? Esses povos como brasileiros, né? Dentro do Brasil, ou seja, é um patrimônio enorme, tanto é que uma das razões agora da visita da ministra da Cultura lá no Xingu, ela participou do Quarupi agora, poucos dias atrás, foi transformar a festa do Quarupi, né?
Quarupi, em patrimônio imaterial.
Imaterial, ou seja, faz todo sentido, né? Realmente é uma manifestação única, né? Brasileira, tipicamente brasileira. Então, eu acho que pelo menos eu tenho essa expectativa, né, de que a despeito de tudo que se fez e se continua fazendo no entorno do parque, a questão do agronegócio, a questão da mineração, enfim, toda a exploração das terras indígenas e todos os problemas que afetam as comunidades indígenas. Eu sou otimista com relação a essa reconciliação, digamos assim, da sociedade brasileira com os seus índios. Né? Eu acho que cada vez mais há um sentimento, é uma coisa difusa, é um sentimento meu, mas eu acho que ele existe, na sociedade brasileira, favoravelmente à preservação, à valorização, à dignidade do indígena. Né? Então, eu acho que esse ciclo mais escuro, mais obscuro, né? Talvez seja uma questão do passado. Né?
Esse sentimento do brasileiro, que tu imaginas também existe no governo brasileiro, como é que foi recebida a decisão do Tribunal Federal de Brasília que suspendeu a implantação de Belo Monte? Que é um projeto do governo federal e que influenciaria negativamente a vida dos indígenas.
Foi recebido como festa.
Muita festa.
Fizemos festa e foi uma alegria geral. Um foi falando para o outro, entendeu? E sabe, todo mundo fazendo sinais com os braços, assim, de que realmente é uma questão extremamente grave, né? Ali para toda aquela região. E para a própria questão indígena mesmo, né?
Vocês chegaram a sentir o porquê desta importância? Vocês podem explicar para os nossos ouvintes, por favor?
O porquê da importância é que não só Belo Monte, como principalmente lá no caso do Alto Xingu, as pequenas hidrelétricas, esse projeto de pequenas hidrelétricas, que é o barramento de pequenos rios, que está acontecendo intensivamente naquela região, já tem três, e parece que tem mais duas pequenas usinas hidrelétricas em andamento, né, para abastecer o agronegócio, para abastecer as fazendas e tudo mais, estão criando problemas concretos, ou seja, os peixes estão diminuindo, a água, o volume de água está diminuindo, né, a tal ponto que já começa a se pensar, já começa a se cogitar a possibilidade de fazer piscicultura.
Já existe projeto de piscicultura nas aldeias, imagina.
Então esse é um problema muito sério, né? Porque ele afeta diretamente o modo de vida daquelas populações, que é totalmente baseada na pesca, no peixe, que é o principal alimento, né?
Ainda pescam com lanças?
Eles pescam de várias maneiras. Pescam com lança, pescam arpão moderno, inclusive, com esses arpões de pesca submarina. Pescam com...
Não tem problema, não tem preconceito.
Não. O que for mais eficaz, eles pescam, né? E o fato é que esses métodos tradicionais estão deixando de ser eficazes porque tá diminuindo o volume do peixe. Né? Então, para alimentar grandes festas como o Quarupi, por exemplo, em que, né, é muita gente, né, é dificuldade. Eles têm que pescar durante semanas para conseguir peixe suficiente para todo mundo. Né? Então, essa é uma situação preocupante.
Eles vivem na verdade de peixe? Tem agricultura também?
Da mandioca. Mandioca. Claro, eles têm roça de mandioca. Eles vivem de mandioca. Assim, a mandioca faz o pão deles, que é o biju, né? Do caldo que sai da mandioca, quando se rala a mandioca para ficar aquela massa, como a tapioquinha, que é mais conhecida aqui no sul, né? Fica aquela massa, assim, né, branca da mandioca, o caldo que sai, as mulheres colocam em grandes tachos e ficam mexendo, ele fica fervendo, né, e elas ficam mexendo para sair o veneno, porque a mandioca lá é aquela mandioca maior, assim, umas mandiocas imensas, que diz que tem veneno, enfim.
A mandioca brava.
Então, a base da alimentação deles é a mandioca, porque com o biju, por exemplo, eles pegam um pedaço do biju, o biju é uma panqueca imensa, né? Eles pegam um pedaço do biju e põem o peixe dentro, o peixe assado ali também do lado, né? Tem umas grelhas do lado do fogo que faz o biju, e aí põe o peixe ali, essa é a alimentação principal deles. Assim. E eles comem até de manhã.
Não,
e
aí, não falta verde nessa
não, aí é justamente...
O verde a gente sentiu muita falta.
Aí talvez vai uma outra inspiração, se não uma lição explícita, no âmbito da nutrição.
Uhum.
Né? Ou seja, eles têm uma alimentação monótona, para dizer o mínimo. Ou seja, eles comem peixe e biju. E nada mais.
E algumas frutas, não.
Eventualmente, algumas frutas que se coletam na mata. Eles têm frutas, mas não vão plantar laranja, não vão fazer grandes investimentos, nada disso. Eles pegam lá
as frutas nativas, o caju, a goiaba, a manguaba, os coquinhos, vários,
o buriti,
mas tudo assim, que é uma grande inspiração para o artesanato.
A dieta básica, aquela coisa que sustenta, né, que eles comem de manhã, de tarde, de noite, é peixe com biju. Peixe com biju e o subproduto,
que é o mingau,
é o líquido que sai da mandioca, né, quando separa o polvilho da mandioca. Né? Então fica aquele líquido é aquecido para tirar a parte do veneno, que como se diz, e eles bebem aquilo, né, como, enfim, todo dia, né? Durante todo o dia, como uma forma de hidratar e também de alimentar. Então, é uma dieta extremamente monótona. Ou seja, nós, a partir do terceiro dia, nós já estávamos em problema. Nós já tínhamos problema porque a gente não consegue comer a mesma coisa.
Todos os dias.
Enfim. Agora, por que nós não conseguimos comer? Eu pergunto, quer dizer...
Porque tem uma oferta absurda, né?
Sim,
é uma
mas
coisa
e o que custa
assim...
essa oferta absurda?
Sim, mas eu estava lembrando,
o
sabe
custo
do
dessa
quê?
Dessa oferta absurda do ponto de vista mais geral, ou seja, né? Então, eu fiquei muito intrigado com isso aí. Ou seja, e ninguém vem me dizer que eles não são saudáveis, que eles não estão bem nutridos. Muito pelo contrário. Eles são fortes, extremamente esbeltos, musculosos, figuras bonitas, ou seja, rígidas, saudáveis, né? Então, não, aparentemente, não há nenhum déficit.
Isso eu acho que é importante colocar. Assim, né?
Então, qual é o segredo? Ou seja, nós precisamos comer esse buffet fantástico aí que a gente come, com não sei quantos tipos de salada, mais não sei quantos tipos de não sei o quê. E tal
Outra coisa importante é que eles tomam muito sol.
Tem uma nutrição.
Eles tomam muito sol. Né? Eles tomam muito sol. Se tu pegares, assim, por exemplo, os bebês... Isso a minha filha, ela quando estava mostrando as fotos, ela ponderou isso. Disse, mas então é o sol que eles ficam com a pele tão morena. Né? Porque eles tomam muito sol. Então, por exemplo, nós não tomamos sol, né? Até porque os dermatologistas dizem que sol faz mal, né? Aí tem
mas
uma camada de ozônio
nenhum,
e tal.
Nenhum câncer de pele.
Não, aí o que me ocorre é o seguinte... A vitamina D, que o sol, enfim, né, produz no organismo, é um dos maiores responsáveis pela nossa imunidade, né, para uma série de doenças. É a vitamina D que é processada pelo sol. Só que a gente não toma sol, né? A gente não toma sol porque tu trabalha o dia inteiro dentro do escritório, lugar fechado e tal, não sei o quê. Enfim, a gente não é muito do sol, né? Então, eu acho que tem isso aí também.
Tem também a ausência do sal, a ausência do açúcar.
Não tem sal, não tem açúcar.
Não tem bebida alcoólica.
Não,
né?
Tem bebida alcoólica. E tem uma lagoa maravilhosa.
Tem água, sim.
Tem água de um poço artesiano.
E se não tiver, vai da lagoa mesmo, que é absolutamente...
Eles andaram tomando da lagoa um período.
Faltou água.
Agora, isso que o Doracy estava falando, eu acho importante falar. Assim, a gente não tem imagem aqui, né? Claro, mas é importante a gente falar.
Vamos colocar no site alguma
leitores,
imagem?
Os leitores, vamos. Que é o seguinte, os leitores, olha, os ouvintes. Que é a beleza deles, assim. E quando eu falo a beleza deles, eu estou falando dos bebês aos idosos. Porque eles todos convivem. Eu fiz algumas fotos dos mais velhos. Tinham dois velhos. O velho pai do cacique, que é o
Tacamã,
que deve estar na casa dos 80 e alguma coisa, e a mãe de uma das esposas do cacique, da primeira esposa, que é a Piripiri, que também deve ter mais de 80. eles todos convivem, as crianças, os jovens, os adultos e os velhos. Vão se banhar, como eles falam. A palavrinha que a gente mais escutava lá é assim, vão banhar? Vão banhar, porque tá calor, eles vão lá, mas eles entram, um banho e saem, entendeu? Não é que nem a gente, ah, fica... Não, eles entram, um banho, refresca e saem, né? Então, a gente ficava lá meio perto da lagoa e tal, eles passavam e
eles sempre entravam, via o convite. Entravam na água, vocês entravam e, de repente, eles sempre...
Sim,
vocês...
já saem.
Mas cadê o povo?
É, e a gente, assim, fica aquela coisa de ficar mais tempo na água e tal, mas eles não. Vão banhar, o sentido é esse mesmo, né? De banhar. Então, eu acho importante isso, assim, mesmo os velhos, assim, sabe? O tacamã, né? E a piripiri, assim, velhos magros, assim, magros, magrões, assim, né? Tu percebe, assim, andando, sabe? Assim, tu percebe, assim, que eles têm uma coisa com o corpo. Primeiro, assim, eles andam praticamente nus todo o tempo, só quando, assim... Em algumas ocasiões eu vi eles com roupa, a maior parte do tempo todos nus. A questão da nudez é uma coisa que também nos chamou a atenção e a gente conversou muito sobre isso, né?
O que, vocês que é nudez,
o que é erotismo, né? O que é viver, sabe, nu, porque todos vivem nus, eles todos estão nus. Eles se enfeitam, eles são muito vaidosos. Então eles põem miçangas, assim, tipo colarzinho de miçanga, sabe, nos quadris. É o que eles usam, entende? Então, eles ficam pelados com um colarzinho de miçanga, se enfeitando, ou colares, assim. No... Mas tem uma coisa, assim, da cultura do corpo, entendeu? Que, além de ser muito bonita, muito singela e muito, muito natural mesmo, perpassa toda essa coisa, assim, é do bebê ao velho, né? E a convivência deles é uma coisa muito bonita, porque eles moram todos juntos, né? Na mesma casa, né? Eles vivem em redes, dormem em redes. Essa oca, assim como eu falei que a parte externa dela me lembrou muito a linha do traço do Niemeyer, né? Comentei com o Doraci que, por dentro, eu acho que os arquitetos modernos se inspiraram também nas ocas para criar os lofts. Porque as ocas são lofts, entendeu?
Muito
as duas laterais das ocas. Olha, ficam as redes para as pessoas dormirem. Faz frio à noite no Xingu, é incrível. Faz muito até frio. 10 graus, muito frio. Sabe o que eles fazem? Foguinho perto da rede, porque eles dormem pelados, entendeu? Então, eles fazem foguinho perto da rede. É muito bonito de ver, assim. E no meio da oca, então, tem as redes nas laterais, e no meio da oca ali tem a parte social. Num canto, assim, tem um fogão, aí tem televisão, eles têm televisão, gente, eles têm televisão, que vem, né, em algumas horas só, quando tem energia.
Assistem a novela da Globo?
Assistem a novela da Globo, e até o futuro cacique me perguntou o que era periguete, e eu ia assim, e agora, o que é periguete? Como é que a gente explica isso pro cacique, entendeu? Mas, pelo menos nessa semana que a gente teve lá, algumas noites que a televisão tava ligada, eles ficaram vendo muito vídeo produzido lá, sabe? Produzido no Xingu. Tem um projeto maravilhoso do Vincent Carelli, que já tem 25 anos, chama-se Vídeo nas Aldeias, e esse projeto ele acabou capacitando, assim, muito dos indígenas do Xingu para produzir os próprios vídeos. Então, há um acervo, assim, sabe, de filmes maravilhoso, e eles viam muito isso. E aí cortava um pouco a novela.
Estamos conversando com os jornalistas Doraci Engel e Ana Maria Barros Pinto, que estiveram há duas semanas atrás, de duas semanas para a semana passada, para domingo agora, no Alto Xingu. E vocês, exatamente, além do conhecimento da cultura, o que, que fizeram lá? Fizeram alguma coisa, transmitiram algum conhecimento para os índios? Como é que foi?
Olha, eu tentei me engajar logo, desde o primeiro dia, em resolver questões, problemas que estavam se colocando lá, né? O principal deles foi essa questão da comunicação, né? Que eu logo me dei conta que eles poderiam se comunicar ali através do Skype, gratuitamente, que eles tinham todas as condições ali, apesar do problema da energia elétrica, de duas, que eles só têm a rigor 3 horas de energia elétrica. Então eu tentei resolver isso aí, e apesar de algumas dificuldades ali da conexão na internet, a gente conseguiu utilizar o Skype, conseguimos, digamos assim, instrumentalizar lá o pessoal para poder se comunicar através da internet sem ter que gastar um dinheirão com as operadoras, como eles vinham gastando através desse sistema de rádio. Aquilo ali me deu um crédito, assim.
Nossa.
É muito grande lá, porque aí começaram a me procurar, o cacique veio dizer, não, assim é que a gente gosta, o pessoal que vem aqui não só diz o que a gente tem que fazer, entendeu? Que pega e faz, entendeu? Diz, olha, é isso mesmo.
Resolve os problemas,
é isso que nós precisamos, não que venha aqui dizer, ah, tem que ser assim, tem que ser assado e tal. Então, isso aí foi um aspecto bacana, assim, que funcionou. Afora isso, nós saímos de lá, eu pessoalmente e a Ana também com outras tarefas, nós saímos de lá com algumas incumbências, né, com relação a alguns projetos. Né, e o principal deles é o de que nós, com a nossa experiência da rádio comunitária aqui, nós vamos auxiliá-los a implantar a primeira rádio comunitária
do Alto Xingu.
Do Xingu.
Na, eles sabem o que é, já houve alguma movimentação.
Eu acho que é importante falar do Marcelo, né, Doracy?
Mas, em função do volume de conhecimento, né, que a gente acumulou aqui com o nosso projeto, né, tudo isso que nós já passamos aqui, né, com a Ipanema Comunitária e tudo mais, de alguma forma nos credencia, né, a dar um bom aconselhamento, né, a dar uma boa consultoria. Né.
Ah, quem sabe a gente transmite um dia o Cidadania Ambiental lá do Xingu também.
Ah,
né?
Olha, com certeza.
Então,
com
no dia certeza. Da inauguração da rádio.
No dia da inauguração da rádio.
Então, esse é um projeto que...
vocês aqui e eu lá.
Que eu assumi assim.
Fazer o contrário.
Que eu vou atrás. Eu vou ver.
Não, a gente formou um grupo.
Isso,
né,
isso falando sério, sim, isso, vocês estão falando sério, eu sei, mas uma questão. Tem tanta colaboração, tanta ONG de estrangeiros, de brasileiros, de sulistas, de paulistas, de cariocas, de mineiros, etc., que também tratam da questão do índio, tantos jornalistas fazem trabalho belíssimos, Washington Novaes, existe um filme agora chamado Xingu, que está no grande mercado. Nenhum desses profissionais, colegas nossos, jornalistas, se preocupou com essa questão da comunicação entre as tribos lá?
Por isso é que eu falei antes para o Doracy, acho que é importante falar do Marcelo. O Marcelo é genro do Cotoque, do cacique. Ele é um cara que já esteve envolvido num projeto de rádio comunitária. Alguém já chegou com essa ideia lá alguma vez também. E só que aí, claro, não dá para fazer rádio comunitária, porque com a legislação que nós temos hoje no Brasil, é impossível fazer rádio comunitária em terra indígena ou em terra quilombola. Essa legislação para a rádio comunitária que existe no Brasil, ela foi pensada primeiro para inviabilizar e depois para ser assim, né, nas grandes cidades. E é isso, entendeu? Onde tem um território maior... Entende? E uma outra cultura, uma outra organização social, ela já não se adequa. Então, o Marcelo, aí quando ele se deu conta disso, o Marcelo, ele especialmente, ele é professor e trabalha com a área de saúde também, falaram para ele daí de fazer uma rádio livre, sabe? E aí ele acabou não gostando muito da ideia da rádio livre, e também porque ele tem que conversar com as outras aldeias, porque eles têm uma espécie de um condomínio, o Parque Indígena do Xingu, entende? Então, tu não pode, eu vou fazer uma coisa. Não, tudo tem que ser muito conversado, negociado.
O Parque Xingu, originalmente, pela informação que eu tenho, me corrijam se eu estou errado, foi uma área desenhada... desenhada em, vamos dizer assim, não digo em Brasília, mas não é uma área originalmente onde os índios, todos esses índios se encontravam. Algumas tribos foram levadas para essa região.
Sim, exatamente. Então, o filme Xingu, esse que tu está falando, do Carl Hamburger, que até está no YouTube, dá para ver no YouTube grátis, tá? O filme. É muito bom o filme e ele coloca o momento de criação do parque. O parque foi isso, foi uma área que se conseguiu, entendeu? A partir das expedições dos irmãos Vilas Boas e do contato com aqueles grupos e dos perigos, né? Que, enfim, naquele era o final dos anos 50, início dos anos 60.
Queriam desenvolver aquela região,
exato,
mas preservar os índios.
Exatamente.
Também.
Então, e assim, os irmãos Vilas Boas, eles tinham uma ideia, assim, é, claro, era um outro momento histórico, né? Mas, assim, tipo, ah, eles têm que ficar intocados, porque é um perigo e tal. Então, eles que até liam um tempo atrás isso, que eles não deixavam que os índios usassem havaiana, porque, enfim, né, nem rádio, ou seja, era uma coisa assim para mantê-los, né, dentro da pureza, digamos assim.
Uhum.
Mas foi criado assim, no governo do Jânio, foi o Jânio que assinou, e o Darcy Ribeiro que organizou tudo isso. E ele é uma área, diz que é a maior área que existe no mundo enquanto uma reserva para que, né, é como um outro estado, como a gente tinha falado antes, né, como um outro país, assim. Tanto que, acho que a gente já tinha falado isso também para ti, que, por exemplo, só pode entrar lá com o convite dos povos de lá, ou seja, não, entendeu? Não é FUNAI, não é, né, organismo nenhum que pode te deixar entrar lá. Entende? Tem que entrar lá a convite dos seus habitantes. Né? Então, esse é um ponto extremamente importante. Isso foi mantido, né? E isso está mantido. A questão hoje do Xingu, que está sendo colocada para eles, e pelo que a gente percebeu lá das discussões lá no Alto Xingu mesmo, e até nessa manifestação que houve no Quarupi para a ministra da Cultura, para a Ana de Holanda, é que eles estão exigindo serem ouvidos, entendeu? Na questão de Belo Monte, uma das questões que o próprio voto do desembargador coloca lá é que os índios não foram ouvidos. Né? Quer dizer, como é que pode, num momento como esse do Brasil e tal, se fazer obras daquela envergadura, que vai ter um impacto absurdo, né, na vida daquelas populações, sem ouvi-los. Tá? Então, isso ficou muito claro, assim, que eles têm muita clareza disso, assim, sabe? Que eles têm que ser ouvidos, eles exigem que as decisões passem por uma consulta a eles, né? Por uma conversa com eles.
Doce.
Mas na correlação à criação do parque, é importante observar o fator Jânio. Isso aparece muito claramente no filme e de fato, se não fosse o Jânio Quadros, naquelas coisas histriônicas dele, entendeu? Naquela coisa de fazer coisas megalomaníacas, extraordinárias, lembra que ele fez coisas assim, né? O parque não teria saído. Não. Então, os irmãos Vilas Boas conheciam, Orlando, mais precisamente, conhecia o deputado, né? E quando o deputado Jânio assumiu a presidência da República, ele foi lá com o projeto e ele convenceu o Jânio com o argumento de que essa vai ser a maior área do mundo. Essa é uma coisa extraordinária, maior do que... E o Jânio com aquela... Né? Então tá, é isso mesmo. Né?
E é mesmo.
Você vai me criar um problema, né? Mas é isso mesmo. Né? Porque, na verdade, tirando o Jânio Quadros, não havia na sociedade brasileira debate suficiente, pressão suficiente para uma decisão desse tipo. Muito pelo contrário. Aquele era um momento de desenvolvimentismo, né? Uhum. E aquelas terras estavam sendo reivindicadas.
Pós-Kubitschek, né?
Para a interiorização do país, né? É. Então era o projeto de colocar os gaúchos já, os primeiros, e ocupar aquilo com agricultura, pecuária, né?
Que é o que tem, né? Hoje é que se
tu vê. E a indústria da madeira na época era muito forte, enfim, então havia uns interesses econômicos muito grandes, né? E aquela decisão foi meio que uma decisão estranha, né? Uma decisão.
Será que as forças ocultas aí não começaram a se
manifestar? Não, no filme tem uma fala muito interessante.
Depois da saída do Jânio, né, e depois, posteriormente, com os governos militares, há um retrocesso enorme. Né? Há um retrocesso enorme, né, e aí se volta a fortemente essa política de ocupação econômica, né, da Amazônia, com a ocupação da Transamazônica e todos esses escândalos que a gente conhece. Né?
Ana. Não, eu ia falar que fica muito claro quando a gente se afasta do Xingu, na volta a gente veio de avião, saiu conseguimos uma carona, porque estava vindo muita gente para o Quarup, a gente conseguiu uma carona de volta de avião, foi muito legal. Em 45 minutos nós voltamos, o que a gente levou 8 horas para ir na ida. E aí eu vim fotografando, né? Porque era claro assim, que eu sabia o que eu ia ver lá daquele avião, porque aqueles monomotor, assim, voa mais ou menos baixo. É. Então a gente vem, né? A gente vem pelo parque, então de vez em quando tem uma aldeia e tem os rios, a lagoa, as matas, aquela coisa assim bem. Daqui a pouco, assim, tu olha longe e diz, ai, nossa, mas aquilo parece uma. Pensei que era uma lagoa enorme e tal. Já era uma terra totalmente desmatada, lavoura. Do lado, lavoura, eles preparando a terra. É. E aí lavoura, fazenda, soja, entendeu? Soja, tudo assim, em volta, né?
O entorno do Xingu ainda é uma das áreas onde a terra ainda é a mais barata para a agricultura. Lá, um hectare custa R$ 6 mil em torno disso. Né? Varia de 6 até 15 mil reais o hectare, o que é um preço muito baixo comparativamente com Mato Grosso do Sul, São Paulo, nem se fala, Paraná e outras áreas. Então, ainda é uma terra muito barata. Talvez na Bahia ainda se encontre alguma coisa. Mas o fato é que então os gaúchos que originariamente foram para lá, agora eles estão começando a ser pressionados pelos paulistas, que vêm com outro tipo de mentalidade capitalista mais forte, que pretende usar aquelas terras para principalmente para a produção de biocombustível, cana-de-açúcar. Né? Então, gradativamente, começa a haver um processo em que vai sendo substituída a lavoura de soja ou milho, que eles plantam ali, basicamente, por uma produção mais intensiva de cana-de-açúcar. Mas o fato é que esse pessoal do entorno, esses gaúchos, né, você vê pelos nomes ali, né? Essa cidade de Canarana foi fundada por colonos de Tenente Portela, na década de 70, no início da década de 70. Né? Antes teve aquele polo do Sinop, onde muitos colonos foram para aquela região, né? Que é uma região mais ou menos paralela ao Parque do Xingu, e depois se abriu, em torno da BR-158, né? A partir de Nova Chavantina, se abriu uma outra frente agrícola, né? Que foi principalmente esses colonos ali da região do Alto Uruguai, né? Que é um pessoal que eu pessoalmente conheço muito bem, porque são eu descendo daquela região do outro lado do Rio de Santa Catarina. Então, são colonos descendentes de alemães e italianos que, francamente, não têm a menor noção do que é produzir em grande escala. São pessoas que são saídas de minifúndios, né? E descendentes de uma cultura camponesa europeia, que é uma cultura totalmente diferente, que, aliás, eles esqueceram no meio do caminho. Hoje, esses colonos não sabem mais nada a respeito do que é ter uma pequena propriedade autossustentável, como eles tinham no seu modelo original quando vieram da Europa. Eram pequenas propriedades de 10 a 15 hectares, no máximo, né, com famílias relativamente extensas e que tinham uma gama variada de produção. Não se jogavam em monocultura nenhuma. Era uma agricultura primeiramente de subsistência, depois de venda dos excessos, e uma agricultura que preservava ainda algumas reservas naturais dentro desses 11, 10 hectares. Isso é muito comum lá no oeste de Santa Catarina e em algumas localidades onde a agricultura familiar ainda é predominante, do noroeste gaúcho, né? que é uma agricultura, eu diria, do ponto de vista ambiental, sustentável, razoável, que é muito diferente do que a monocultura, que é essa gente despreparada, totalmente despreparada a lidar com grandes extensões de terra, está fazendo lá. Né? Agora, claro, é um povo extremamente trabalhador, né? Honesto nas suas, né? Que gera riqueza. Né? Então, esse é o elemento que impulsiona esses nossos conterrâneos lá, que é a sua capacidade de trabalho. Agora, como eu disse antes...
Vão ser engolidos pelos paulistas.
Engolidos em termos, porque eles vão certamente fazer um bom negócio e vão se atirar para uma fronteira...
Mais adiante,
fazer um, entendeu? Porque eles
tem
são
todo
muito
o leste
bons.
Do Araguaia,
eles se tornaram, eles se tornaram especialistas, esses gaúchos, nesse negócio de desbravar fronteiras agrícolas, eles se tornaram especialistas em derrubar árvore. Né? Então, o negócio deles, quando se trata de derrubar a árvore e enfrentar a hostilidade do ambiente natural, eles são especialistas. Né? E é isso que eles estão fazendo lá. Né? O que é uma lástima. Porque tu olha o contorno no Google, vai no Google, né? Sobrevoando, tu olha o contorno do Xingu, né? Você vê aquela coxa de retalhos, né? E aquela área magnífica, grande, né? Preservada. Né? Só que os rios que abastecem o Xingu, né? Tanguro, Kuluene, Batovi, Steinen,
Tatuori.
Eles estão correndo pelados dentro de lavouras de soja.
E aí levam, entendeu? O veneno,
e
né?
Essa
o
gente, agrotóxico. E essa gente é incapaz ou foi, pelo menos, espero que os filhos deles tenham alguma luz, entendeu? Eles são incapazes, ou foram incapazes, de preservar as margens, entendeu? E então, o que acontece? O assoreamento e os agrotóxicos, enfim, toda a porcaria que vai em cima das lavouras, corre direto para dentro desses rios. E esses rios abastecem o Xingu. E o Xingu...
Abastece tudo.
Xingu é um patrimônio gigantesco, né? Que, comparativamente a esse interesse circunstancial, contingente, de um momento agrícola, entendeu? Não tem nem comparação. Assim, sabe, eu falo em riqueza mesmo do ponto de vista material. Ou seja, né? Essa riqueza que esses agricultores estão produzindo, que eventualmente estão produzindo ali naquele entorno, não é nada comparativamente à riqueza simbólica, né? E do ponto de vista de recurso de turismo, de atração de interesse, biológica, enfim, todo o interesse do Parque do Xingu. Né? Então, por conta de um momento, né, em que é importante para a balança comercial vender soja, e é importante para a balança comercial explorar um determinado tipo de produto, um determinado tipo de minério, nós estamos simplesmente comprometendo uma riqueza muito maior, né? Um patrimônio muito maior, né? Que são as comunidades indígenas que estão ali dentro e todo o patrimônio natural. É uma coisa única, só indo lá para ver. Né? E basta ver os filmes, o encantamento, aquilo lá, o Xingu é um trânsito enorme, a gente entra e sai com cinegrafistas do mundo inteiro entrando e saindo o tempo inteiro. Imagina a quantidade de imagens e da riqueza simbólica, do ponto de vista do imaginário da humanidade, né? Que está sendo gerado permanentemente ali. Quanto custa isso?
E isso é uma fonte de renda para as populações do Xingu. As televisões que vão para lá. Agora, esse avião que a gente pegou, ele agora estava com uma equipe da BBC, né? Que estava lá fazendo documentário. A gente conversou com um fotógrafo que trabalha há 30 anos na região.
Eles cobram a...
Sim, aí é, exatamente. Aí cada imagem fica um terço para o fotógrafo, um terço para a agência, né? Que faz todo o trabalho de agenciamento das fotos, e um terço para a comunidade que foi fotografada, entende? Então, isso aí tem muito lá. Porque há um interesse muito grande como o que o Dora estava falando, do mundo inteiro, né? É uma experiência que nós temos aqui no Brasil que realmente ela tem um valor que não é só simbólico, não, ele é um valor mesmo, né?
Vocês chamaram atenção para o fato de que já há alguns anos há muita juventude dos índios estudando em Brasília, estudando em outras cidades. Qual é o imaginário da juventude em relação ao seu futuro? Eles modificam a visão de mundo quando interagem com a cidade do branco, do dominador, ou continuam com as suas culturas? Nós temos dois ou três minutos para responder.
Olha, João, essa é uma questão que está sendo jogada ainda, eu diria, né? Então, parte dos jovens se sentem realmente atraídos e, eventualmente, até vão buscar oportunidades. Alguns conseguem, outros não. Alguns vão para estudar, fazem a sua formação e voltam, outros ficam e caem num subemprego, passam a ter trabalhos na construção civil e outras coisas, né? Mas o fato é que cada vez mais as aldeias estão se preparando para disputar o interesse do jovem, né? Então, à medida em que as aldeias começam a se aparelhar, que elas passam a ter internet, passam a ter o mesmo nível de comunicação que nós temos nas cidades.
Jogar futebol.
Passa a ter confortos. Eles têm vários confortos. A vida na aldeia é confortável, muito confortável. Muito confortável, né? Não desse conforto nosso. Eu digo conforto no sentido de qualidade de vida, né? Tudo isso, evidentemente, começa a pesar na decisão do jovem entre ele ficar ou sair da aldeia, né? Então é variado isso, né? É claro que tem jovens que se sentem atraídos a sair, mas tem outros que saem, muitos outros que saem e voltam para a vida na aldeia, né? Então tudo isso é uma questão em aberto, assim, eu diria, né? Não dá para dizer que os jovens querem sair, assim como também não dá para dizer que todos querem ficar. Tem aqueles que querem sair, tem aqueles que querem ficar, tem aqueles que saem e voltam, né? Mas uma coisa é certa, com o avanço da tecnologia, né? Principalmente na área da comunicação, da internet e tudo mais, a atração em torno da aldeia é cada vez maior. Ou seja, o jovem começa a se dar conta que ele não perde muita coisa, né? Ao buscar um emprego na cidade, etc.
O que tu pensa sobre isso, Ana?
Eu conversei com vários jovens, conheci um pouco dessa realidade, tanto porque daí é diferente também as mulheres, né? As meninas, as jovens e os jovens, né? Um pouco como o Doraci falou, acho que tem um pouco de tudo, assim. Tem as que se sentem mais atraídos, menos atraídos, e aqueles que foram e que estudaram, dos que a gente conversou, a maioria gosta muito de Brasília, a maioria prefere Brasília até aqui Rio e São Paulo. Isso foi um dado diferencial para mim. E os que querem voltar, tem a questão de estudar, assim. Eu percebi muito claramente que eles querem estudar. Porque ali na aldeia, por exemplo, tu tem até o ensino fundamental, tá? Depois, no posto Leonardo, tu tem o ensino médio. E é isso, né? Então, alguns jovens que querem continuar estudando, por exemplo, tinha um jovem lá com a gente que ele quer fazer medicina. Ele tentou em São Paulo, já tentou mesmo em Brasília, não conseguiu. O Acabu, esse que nos recebeu em Canarana e que já viveu em Brasília, estava estudando e quer voltar para estudar mais em Brasília. Está muito conectado com os jovens que eu conversei à questão do estudo. Entende? Então, assim, eles jogam futebol, eles têm a luta, eles têm algumas coisas, assim, muito da idade deles e tal, mas quem quer estudar, quer sair. A questão é, pois é, voltar como é, eu acho que é um grande ponto de interrogação, porque eu acho que hoje, com a comunicação e com essa interatividade que tem, por exemplo, o Facebook, eu tenho hoje mais de 20 amigos da aldeia no Facebook, são meus amigos no Facebook. Eu estava, no segundo dia que eu estava caminhando na Lagoa, a menina lá dentro da lagoa disse, Ana, tira uma foto aqui e bota no Face para mim. A Ceni Camaiurá. E eu botei e contei essa historinha no Facebook, entendeu? Quer dizer, ou seja, eu acho que é um grande ponto de interrogação.
Agradecemos aqui no Cidadania Ambiental a presença dos jornalistas Doraci Engel, diretor da nossa rádio, por acaso até, e a Ana Maria Barros Pinto, jornalista também, e que estiveram agora, alguns dias atrás, no Alto Xingu, e recomendaram aqui, de viva voz, que os ouvintes também vejam o filme Xingu, que se encontra no YouTube, e o YouTube, sei lá. E vamos encerrando o programa. Vocês querem dar um oi, um adeus, ou até daqui a pouco, até logo?
Obrigado, João.
Eu agradeço bastante a presença de vocês aqui. Foram depoimentos emocionantes. Então.
Obrigado, João. Obrigado, Lotar. Obrigado aos ouvintes pela paciência de nos ouvir esse tempo todo e contar vantagem. Né?
só um tchau para todo mundo. E é isso. Eu acho que quem quiser saber mais do Xingu, tem o filme, tem muita coisa na web. E a gente sonha com a aldeia toda noite ainda.
Agradecemos a presença, então, de Doraci Engel, Ana Maria Barros Pinto. O programa Cidadania Ambiental vai terminando. Será retransmitido no sábado a partir do meio-dia e também colocado à disposição na internet www.ipanemacomunitario.com.br. Para contatos com a produção, entre em contato pelo e-mail radio@ipanemacomunitario.com.br. Até a próxima semana.